Agradeço ao doutor Paulo Tonê Camargo, representante da NJ, e passo a palavra ao senhor Luiz Roberto Antunic, diretor-geral da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão Aberta. Peço desculpa a vossas senhorias de não estarem aqui à mesa, porque o espaço físico é insuficiente. E a lei da física diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então tivemos que fazer a distribuição aí junto com os senhores senadores.
Senhor presidente,
pela ordem, senador Marco Maciel.
O senador Flecha Ribeiro, presidente da comissão da CCT, eu tenho um compromisso agora, razão pela qual eu vou ter que me retirar. Espero voltar tão logo. Participe de uma breve reunião em outra dependência aqui do Senado Federal. Mas gostaria também de solicitar de Vossa Excelência depois uma cópia dos debates para que eu possa, notas taquigráficas para que eu possa lê-la, etc., e sobre ela fazer minhas reflexões também.
Vossa Excelência será atendido na sua solicitação, mas eu espero que Vossa Excelência retorne para que possa brilhantar com a sua inteligência e seu conhecimento os debates que serão travados ao final das exposições. Com a palavra, doutor Luiz Roberto Antunic.
Bom dia a todos. Presidente Flecha Ribeiro, muito obrigado por essa oportunidade. A Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, sempre com o maior respeito aqui pelo debate que é levantado aqui no Senado Federal. Eu gostaria de começar dizendo que o Código Brasileiro de Comunicações de 1962, o código é antigo, mas a regulamentação de radiodifusão, ela não é antiga. Se uma nave alienígena estivesse passando aqui, aquele ser de outro planeta ficaria estarrecido em saber que nós temos uma lei de 1962 regulando as comunicações. Isto não é verdade. O sistema normativo é uma obra viva. Todos os dias são acrescentadas normas, regulamentos, portarias e leis a esse sistema. Eu posso citar, por exemplo, ainda esse ano tivemos uma portaria do Ministério das Comunicações sobre acessibilidade. Temos uma norma recente do Ministério da Justiça sobre classificação indicativa, na qual os pais têm oportunidade de direcionar os filhos em que hora deve ser vista a televisão. Temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Murá, o Código de Defesa do Consumidor, a regulação toda do CONAR. Então, me parece que dizer que o nosso código é uma obra antiga e superada é um pouco de exagero. Evidentemente que o nosso sistema regulatório, ele merece aperfeiçoamentos, ele merece consolidações. Tá? O sistema brasileiro, eu gostaria de dizer que ele é moderno, ele é eficiente, contempla muito fortemente a liberdade de expressão, o pluralismo e especialmente a diversidade. Eu quero enfatizar aqui a palavra diversidade, porque nós frequentemente escutamos um monopólio mediático. Então, eu diria, por exemplo, a cidade de São Paulo, temos 21 emissoras de televisão com programações culturais, jornalísticas, religiosas, de vendas, 21 emissoras de televisão. Quer dizer, temos uma ampla diversidade. Na cidade de São Paulo, existem 62 emissoras de rádio no dial. Então, não há porquê dizer que o sistema, ele é um sistema antigo, é um sistema ultrapassado. Eu quero insistir, ele merece aperfeiçoamentos. Nós, por exemplo, nessa essa questão que foi levantada pelo Dr. Paulo Toné Camargo, da internet, é uma questão que nos preocupa muito, porque veja só, por exemplo, uma emissora de televisão manda uma equipe com um veículo, com três pessoas, e vai e faz uma matéria, e essa matéria alguém na internet copia, recorta, cola, coloca em outro lugar, não menciona a fonte, não há direito autoral. Quer dizer, é uma área que merece aperfeiçoamento de regulação, mas que nós acreditamos que essa regulação, ela, se não existe, ela está em curso. Para mencionar um exemplo para os senhores, dentro do Congresso Nacional existem 400 projetos de lei que de uma forma ou de outra afetam a radiodifusão brasileira. Mas, em qualquer circunstância, eu tenho certeza que nós não poderíamos abrir mão de princípios, por exemplo, como da liberdade de expressão, e que até foi referendado recentemente aí pelo Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos abrir mão de um princípio constitucional da menor interferência do Estado entre os agentes privados. E nós não podemos abrir mão, de maneira nenhuma, de respeitar a Constituição brasileira. Todo esse marco regulatório, ele deve ser precedido aí de uma ampla discussão. Essa questão da internet é uma coisa que nos preocupa muito, não é um problema exclusivamente que acontece aqui no Brasil, todos os países estão discutindo isso. Nós, por exemplo, da radiodifusão, temos uma preocupação especial com o artigo 222 da Constituição, e que nós acreditamos que é alguma coisa que precisa ser debatida e que será trazida aqui para dentro do Congresso Nacional, especialmente dentro do Senado, para ser discutido. Nós também gostaríamos que, em qualquer discussão, fosse considerada a questão da propriedade cruzada dos meios de comunicação. O que se percebe no mundo hoje é que, talvez por uma questão de custos aliada à convergência tecnológica, e que os grupos passam a atuar em vários setores. E essa atuação em vários setores obriga com que a regulação tome determinados cuidados e, por exemplo, preserve esse bem inestimável que nós temos aqui no Brasil, que foi, pela sua importância, a comunicação social foi contemplada na Constituição Federal com um capítulo especial. Então, que nós preservemos, por exemplo, na mão de brasileiros, a propriedade destas empresas de comunicação social. Nós, assim, para encerrar aqui a minha exposição, consideramos que seria essencial que qualquer discussão de marco regulatório levasse em consideração a questão da produção e da distribuição de conteúdo, especialmente para que isso esteja na mão de brasileiros. Que os senadores pensassem que aqueles grupos de mídia que nós estávamos habituados a ver estão se transformando em conglomerados de multimídia. E isso vai requerer um debate bastante acentuado e um estudo muito detalhado para que se possa conciliar toda essa normativa aí, necessária. Tá? E, finalmente, eu queria finalmente eu gostaria de dizer que nós tivéssemos também nessa normativa alguma forma de suporte às obras de produção audiovisual e especialmente na área de produção cultural. Porque não é de se imaginar que, por exemplo, nós vamos conseguir melhorar, ter ganhos nesse setor sem uma intervenção e sem um apoio do Estado. Muito obrigado.
Agradeço ao Dr. Luiz Roberto Antunic e passo a palavra ao senhor Caleb Adib, representando a ABRA, Associação Brasileira de Radiodifusores.
Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite do senador Abra. A Abra participou da Convecom, né? Então, a posição dela é que realmente tem que ser discutido com toda a sociedade, com o governo, iniciativa privada. E nós temos sim que discutir o marco regulatório. Temos algumas coisas que a gente fala em convergência, né? E fica parecendo que convergência é alguma coisa do povo em geral, né? E a gente percebe que a convergência está ligada aos grandes centros, está ligada às pessoas que estão pagando a convergência. Então, a gente consegue convergência hoje? Ah, eu consigo convergência no meu telefone aqui. Porque eu pago um plano, né, no mês, que não é barato, e aí consigo ter convergência assim. Eu consigo ver a televisão, consigo acessar a internet, consigo pegar meu e-mail, consigo fazer uma série de coisas. E a gente tem que imaginar que realmente o mundo está passando por uma transformação muito grande. E a gente tem que sim que fazer algumas, não é proteção, mas temos que fazer algumas regulamentações para que sobreviva alguns órgãos, algumas empresas dentro do país e que a comunicação, a informação continue sendo levada a todo canto do país, né? Nós não temos, nós temos vários lugares que você não tem banda larga, vários lugares que nós não temos 3G. Então eu fico imaginando como é que faz para fechar uma conta da convergência. Onde a gente fala assim, olha, hoje, como tem pouca gente usando device que acessa internet, que acessa vídeo, alguns poucos conseguem navegar, né? Alguns poucos conseguem navegar. Agora começou a sair uma série de equipamentos que ficam fáceis para poder acessar, ver vídeo. A internet, a princípio, começou a se falar em mandar e-mail. Eu respondo e-mail, só estou mandando letras. Aí começou a vir vídeo, começou a vir áudio, uma série de coisas e tal. E hoje eu tenho uma conexão de banda larga, que a minha assinatura, quando eu vou brigar que não está dando a banda necessária, eles me garantem que 10% do que eu comprei está sendo entregue, né? Ah, tá bom, eu paro no posto de gasolina, então ponho R$100 de gasolina e agora que acabar a gasolina eu vou reclamar, ele vai dizer para mim que 10% está garantido no meu tanque de gasolina. E aí eu fico imaginando o seguinte, quando a gente fala em convergência, quem vai levar a informação para o resto do Brasil? É a convergência que vai levar a informação para o Brasil? Quanto é que tem que pagar para se ter informação nessa tal banda larga, nessa tal tecnologia que a gente está falando, que são dois mundos, né? Hoje a gente tem no Brasil quase 70 milhões de brasileiros assistindo televisão por parabólica. Porque tem lugar que o transmissor não alcança, não consegue chegar ao sinal, e o digital também faz a mesma coisa, tem lugar que o sinal do digital também não vai chegar, ele vai continuar na parabólica sendo servido, tá certo? Como é que faz esse segundo mundo que a gente tem aqui dentro? Porque nós estamos num mundo interessante quando a gente pega as capitais, a gente pega os grandes mercados e fala, olha, que legal, estamos aqui com convergência, temos banda larga, temos informação a todos, temos... Então, é o seguinte... A televisão, o rádio difusor, eu também sou apaixonado tanto quanto a doutora Zilda Beatriz, eu acho que tem sim que proteger esse veículo de informação do brasileiro, que não paga nada, ele não paga um tostão para assistir, ele não paga um tostão para ter divertimento, para ter informação, ele não está pagando nada por isso. Então, a Abra é totalmente a favor de marco regulatório e acho, inclusive, que o PL 116 deveria estar sendo discutido dentro do marco regulatório. Não dá para discutir, já que nós estamos falando em convergência, não dá para discutir um veículo, transmissão, e esquecer do resto, se hoje nós estamos falando em convergência. Então, eu acho que sim, deveria agregar isso dentro do marco regulatório, fazer uma discussão geral, né, com a representação de toda a sociedade, governo, iniciativa privada, eu acho que a gente pode chegar em alguns avanços, sim, para o Brasil. Eu acho que a gente pode preservar um modelo que é de sucesso do radiodifusor, onde o assinante não paga nada. Nós temos classificação indicativa na TV aberta? Temos classificação indicativa. E eu tenho televisão a cabo na minha casa, e tenho filho de 5 anos, tenho garota de 12 anos, que é minha filha, eu tenho de 16, eu tenho de 21, ou seja, tenho todas as idades possíveis. E aí, quando eu vou para a TV a cabo, a classificação indicativa não está sendo respeitada, como se ela fosse alguma coisa que está indo para um nicho muito específico. E hoje a TV aberta e TV a cabo é igual. Qual é a diferença da TV aberta e TV a cabo? Ah, a TV a cabo tem mais canais do que a TV aberta. Tá bom, mas ela está levando informação do mesmo jeito? Está levando informação do mesmo jeito. Ela não está aberta no domicílio para você assistir e mudar de canal? Tá. Então, eu acho que tem que sim discutir. Eu acho que tem que ter um regulatório. A Abra não é a favor, óbvio, de qualquer censura, e não suportaria qualquer censura, não é a Abra. O Brasil não suporta, o brasileiro não suporta. Então, o medo de censura, desculpa, acho que já passamos essa fase, porque é inadmissível algum brasileiro admitir que vai existir censura em meio de comunicação dentro do Brasil, tá certo? Né? É como se eu falasse, censura pra gente é mais ou menos assim, olha, você fica naquela casa, aqui tem um atirador de elite, se você sair de lá e for muito longe, você toma um tiro e ele te mata. Ok? Ok. O que é longe, o que é perto? Para o atirador, o que é longe, o que é perto para quem está dentro da casa? Eu faço o quê, então? Eu fecho a janela e falo, olha, não sai ninguém daqui, tem um atirador lá, filho, que se você for longe, ele te mata. Então, eu assim, particularmente, a Abra tem muito medo dessa censura, esse bicho papão, todos nós temos. Eu acho que nós temos inteligência suficiente, o país está maduro suficientemente para poder discutir esse assunto junto com a sociedade e realmente se ter um marco regulatório que proteja o povo que está assistindo conteúdo gratuitamente, que não se paga nada, né? Proteja que ele pague e tenha qualidade de serviço, que ele pague e receba o que ele está pagando. Eu acho que nós temos sim que fazer marco regulatório, temos que discutir sim. Eu acho que nós estamos passando por uma fase onde a tecnologia está invadindo todos os lares, mais o nosso, né? Mais o nosso aqui do que o resto do Brasil, né? Nós estamos falando de tecnologia nossa, né? Ah, mas a internet, Kaled, vai chegar em todos os lares. Eu não tenho dúvida. A televisão chegou em todos os lares. Ela chega por alguns meios. A informação vai continuar chegando. A convergência vai continuar chegando. Agora, me conta, eu gostaria que alguém me contasse como é que faz a base que está instalada. Se vender, se todo mundo tiver device para usar o que comprou, se tem capacidade. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar mais antenas, vamos colocar mais banda, colocar não sei o quê. Como é que fica o preço? É óbvio que tem que custar mais caro. Se ele custar mais caro, eu estou excluindo gente dessa informação, estou excluindo população dessa informação, que não vai conseguir pagar para ter esse conteúdo. Então, acho que a gente tinha que discutir realmente esses mundos, né? A Abra é a favor do marco regulatório e acha que realmente tem vários assuntos aí que estão soltos, que precisa entrar numa discussão conjunta de toda a população, de toda a sociedade. Então, eu acho que a gente está convergente aqui e acha que tem que ter o marco regulatório. Muito obrigado a todos.